Eu desejo, antes da oração, ler da carta de Judas, a partir do versículo 3 a 6. Carta de Judas, versículos 3 a 6. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que de uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Mas quero-vos lembrar como quem já uma vez soube isso, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu da segunda vez os que não creram. Nós nos levantamos para oração. Pai Celestial, de coração nós te agradecemos por tua santa e preciosa palavra. Nos foi dada como espelho para que olhemos nela, para reconhecermos como nós nos parecemos diante dos teus olhos, como somos formados, como se passa conosco. Conceda graça para esse culto a Deus, que nós estejamos cientes disso, que estamos agora reunidos diante da tua presença. Nós todos estamos revelados diante de ti. Perdoa-nos, tem misericórdia de nós. Que o sangue do Cordeiro que foi derramado no Gólgota, com o qual tu, ó Senhor, como sumo sacerdote, entrasse no lugar santíssimo, possa nos purificar agora de todo pecado, de toda culpa, da incredulidade, de tudo, ó Senhor. Abençoe e santifique esse dia. Abençoe e santifique esse culto, ó Senhor. Abençoe e santifica o teu povo que está reunido no teu nome. Fale de forma especial aos nossos corações. Conceda-nos ouvidos para ouvir, olhos para ver e um coração que crê. Junto nós pedimos a ti, aceita-nos e todas as nossas petições. Salve os perdidos, cure os enfermos, liberte os amarrados, cria, dá o direito ao teu povo. Fiel Deus, nós confiamos em ti. Olhamos para longe de nós mesmos, de todas as circunstâncias, de tudo o que nos rodeia. Olhamos para cima, para ti, ao Deus vivo, que fez os céus e a terra, e que mora nos corações daqueles que são humildes, que têm um espírito aquebrantado. Como tais, hoje estamos aqui reunidos. Tu conheces as provações através de todos nós temos que passar. um dessa forma, o outro de outra forma, mas agora torna-nos silenciosos, deixa-nos deixar o cotidiano com todas as preocupações e aflições para trás, que não ouçamos, não ouvamos a ninguém a não ser a Jesus. Glorifica o teu nome, confirme a tua palavra, ó Senhor, e esteja conosco. No nome de Jesus. Amém. Amém. Nós somos tão gratos por podermos ter reconhecido a verdade que nos libertou, que pudemos nos tornar uma parte da palavra. Algumas semanas ou há 3 semanas, eu recebi uma carta do Golfo Pérsico de Omã, de um jovem homem que leu o cristianismo em alemão ou em inglês, e eu pergunto ao mesmo, como chegou essa brochura lá, um país puramente islâmico, e mesmo assim, Deus se preocupa de uma forma muito maravilhosa que a sua palavra alcance os confins da terra, todos os povos, todas as línguas e nações. Como já foi considerado, poderia se dar testemunho daquilo que Deus faz. Isso nós queremos, para isso nós estamos aqui. O Senhor disse: vós sereis minhas testemunhas, não somente meus pregadores ou meus evangelistas, vós sereis minhas testemunhas. Vós dareis testemunho daquilo que eu faço. Vocês gloriarão a obra da graça de Deus. Para isso, nós estamos aí. Pessoas que vivenciaram a Deus não podem segurar isso para si mesmas. Elas querem levar outras pessoas, puxá-las para dentro do reino de Deus. Mas permanece somente nosso esforço, mas somente o Senhor pode fazê-lo. Mas Ele faz isso com prazer, se nós permitirmos. Às vezes, pessoas estão tanto em nosso coração, pessoas amadas, que nós gostaríamos de trazer ao Senhor. Então, nós vemos a nossa falta de capacidade, a nós nos faltam as palavras certas, nós não sabemos como devemos fazer isso. E, de repente, o Senhor atua. E então, Ele faz o milagre da graça, o milagre da salvação, da redenção. E então, aquele que queremos levar ao Senhor se passa com Ele assim como se passou conosco. Todos vocês que tinham pais crentes, vocês sabem precisamente, eles somente puderam indicar a vocês o Senhor. A decisão, cada um teve que tomar propriamente, pessoalmente. Assim é com todos que vêm ao Senhor. E está escrito, todos que o Pai puxa virão a mim. Deixai-vos hoje serem tocados, deixai-vos hoje serem puxados, deixai-vos hoje reconciliar com Deus. Hoje é o dia da salvação, hoje é o tempo agradável. Como gratos podemos ser de vivermos nessa geração, termos sido informados por Deus sobre tudo, da história da salvação, termos a visão geral e também podermos discernir o que Deus está fazendo agora, nesses dias. Então nós queremos passar para a contemplação da palavra. Eu me ligarei ao último versículo que nós lemos de Judas, De Judas lemos até versículo 6. E eu leio agora aqui, até versículo 5, eu leio ainda versículo 5 novamente. Mas quero lembrar-vos como a quem já uma vez soube isso, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois, da segunda vez, os que não creram. Entre a salvação, o direcionar para fora da redenção, da libertação, e o entrar na terra prometida, sempre há um período de tempo. E aí vem provações de diversas formas sobre nós, provas para mostrar se podemos ser aprovados, e só poderemos ser aprovados através da fé. A incredulidade nos deixa cair, a fé nos levanta. E assim está escrito aqui, que devemos lutar pela fé que foi dada de uma vez por todas aos santos. Que fé foi essa? A mesma fé que Deus concedeu a você e a mim, qual seja a fé em Deus, no poder de Deus, na fidelidade de Deus. A fé que olha para longe daquilo que está ao nosso redor e de nós mesmos, mas a fé que nos leva para cima com asas e que tem plena confiança em Deus. Nesta fé, aqueles aos quais a palavra foi passada, eles alcançaram vitórias, eles passaram por altos e baixos, mas o fim foi uma coroação. Aqui nos é dito que o povo de Israel foi guiado para fora, mas então veio a provação e todos que não creram, pereceram. Nós nos tornamos crentes para um propósito, que nós de fato creiamos e que não coloquemos em dúvida nada daquilo que Deus disse, que aquele que deu a promessa, nós o vejamos como fiel, que ele está na condição de cumpri-las. A partir de nós, esta fé bíblica é exigida, e graças seja a Deus, ela vem da pregação, e a pregação vem da palavra de Deus. O que Paulo escreve aos Tessalonicenses? Vocês têm a palavra que vos foi pregada. Vocês não aceitaram essa palavra como palavra de homens, mas como palavra de Deus. O que de fato ela é. Isso foi de fato o tema da quinta-feira passada, ou anterior ainda. Então veio a pergunta: como podemos saber se o pregador prega a palavra de Deus ou não? E eu, naturalmente, vocês podem imaginar que isso chegou ao meu ponto. Então fomos diretamente a Apocalipse 2. Tu provastes aqueles que se deram como apóstolos e os encontraste e os descobriste como mentirosos. Então chegamos ao ponto. Há somente uma proclamação original da palavra de Deus. E ela está na Bíblia. E E essa é a única medida na qual tudo tem que ser medido. Às vezes, as pessoas nos dão, de fato, o tema, o material para o que tem que ser dito. Então, nós nos alegramos. Então, vamos ao nosso tema. A fé bíblica está na palavra de Deus e, assim, ancorada em Deus, porque a palavra surgiu de Deus. Sim, Deus é a palavra. No princípio, era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então, nós temos o princípio. Com a ajuda de Deus, nós podemos fazer esse começo. Vamos atentar que também alcancemos o alvo, que nós possamos passar por todas as provações que nos encontram. Deus não nos colocará mais do que aquilo que podemos carregar, que podemos suportar ser aprovados. Às vezes parece assim, como se nos tenha sido colocado mais do que nós podemos carregar. Mas, então, a Escritura, em Gálatas 6, um carregue as cargas do outro, assim vocês cumprirão a lei de Cristo. Nós carregamos uns aos outros, nós compreendemos uns aos outros, nós amamos uns aos outros. Eu, há pouco, disse em Krefeld, se estamos falando com incrédulos, e se nos é perguntado como se passa conosco, então nós falamos simplesmente, se nós somos uma grande família, cada um se preocupa com o outro, cada um conhece o outro. Nós todos somos um coração e uma alma. E quando isso há pouco, em algum lugar também disse, então o coração bateu um pouco mais rápido e a consciência um pouco mais clara, e eu estava diante da pergunta: você de fato disse a verdade ou você somente disse como deve ser? Sim, essa é uma diferença. Nós sabemos como deve ser e nós falamos simplesmente já às pessoas na fé que assim é. Quantos podem crer que nós chegaremos a esse ponto, que assim, no amor de Deus, uns com os outros, estaremos ligados, que de fato a tua dor seja a minha dor, ou a minha dor seja a tua dor, e a tua alegria seja a nossa alegria, que cada um com cada um possa repartir tudo, e isso de todo o coração. Porque somos membros de um corpo e nos subordinamos a Deus como cabeça. Não o princípio será coroado, mas o fim. Mas para que o fim possa ser coroado, o princípio tem que ser feito. E esse começo com Deus, nós desejamos hoje a todos que ainda não conscientemente o fizeram. Amados, para nós, os conhecimentos, os ensinamentos, as revelações, as coisas divinas se tornaram grandes para nós. Nós prezamos elas e somos gratos por elas. Mas a salvação da alma, nós não deixamos de lado. Uma alma tem mais valor do que o mundo inteiro. E se hoje, nessa reunião, uma pessoa seja guiada ao Senhor, então seja dada gratidão a Deus por esse culto. Então, valeu para todos nós, hoje, de ter estado aqui. Vamos agora adiante para 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1. Aqui nós lemos, versículo 13. 1 Pedro 1, versículo 13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. E preparai-vos espiritualmente para o caminhar adiante, revestidos. Vocês sabem o que faz parte do revestimento quando vai-se para a luta, para a batalha. Eu tenho aqui uma pregação junto comigo do irmão Branham, com o título, eu creio, A Maior Batalha. E ele disse, e alguma, talvez eu lerei posteriormente ainda, nós não vamos hoje com um rifle na batalha, nós vamos com uma bomba atômica, nós precisamos estar revestidos para a batalha final, um revestimento de Deus que pode encontrar-se com o poder do inimigo, para que então assim possamos vencer no campo e sair como vitoriosos. E eu vos digo agora como isso pode acontecer, no qual nós, na fé, nos coloquemos no chão da vitória do Gólgota. Também a isso eu quero indicar tudo o que deve se tornar revelação no coração, precisa anteriormente, tem que conscientemente ter sido aceito. E somente então, se nós conscientemente aceitamos o que Deus nos disse em sua palavra, e essa palavra que nós aceitamos cai em nossas almas, então lá naturalmente há a explosão. Então vem nova vida, surge, então o poder de Deus se torna revelado. Mas primeiramente nós podemos ver, nós podemos ouvir, mas aquilo que nós recebemos mostrado por Deus, o que nós recebemos para ouvir, nós aceitamos dentro de nós. E se então caiu profundamente o suficiente, não aqui em cima, aqui é virado, mas diretamente como o canal desce, é guiado para baixo e se torna poder de Deus, porque aqui em cima, aqui se pensa, no coração se crê. E por isso, a palavra que nós ouvimos tem que cair dentro do coração para lá fazer surgir a fé. Aqui nos é dito, por isso, preparai-vos espiritualmente para o caminhar, para o progredir, revestidos, sede sóbrios e colocai vossa esperança inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Eu enfatizei isso repetidamente. A revelação de Jesus Cristo é, para nós, se tornou mais precioso que nos foi participado. Assim começa o último livro da Bíblia, Revelação de Jesus Cristo, que Deus participou a João para mostrar aos seus servos o que em breve deve acontecer. Na revelação de Jesus Cristo, todas as revelações de Deus estão contidas. Revelação da palavra, do Espírito, do poder. Cada corrente divina jorra desde o Gólgota na congregação, através da congregação, nos indivíduos, através dos indivíduos, atravessa, se torna uma parte do lugar de revelação divino aqui na Terra. Vamos ler de 1 Pedro, no capítulo 5, e aqui, 1 Pedro 5, versículo 8, a partir do versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Talvez essa parte ainda, a Ele seja a glória e o poder para todos sempre, e todos nós podemos falar amém para isso, porque nós colocamos nossa confiança em Deus. Sede sóbrios, sede vigiai. Anteriormente nós lemos que nós devemos nos preparar para progredir, revestidos, ficarmos sóbrios, colocar nossa esperança na graça de Deus, que nos foi concedida através da revelação de Jesus Cristo. E aqui nos é exigido que sejamos sóbrios e vigiemos. Por quê? Do que se trata? Se trata do tema: o vosso adversário, o diabo, anda bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele não traga diretamente, ele influencia. Ele coloca o pé assim entre a porta e o batente. Primeiro, quando se ouve, e vocês podem crer, eu vos lerei ainda depois isso, da pregação de irmão Branham. Deus e o diabo, cada um precisa de pessoas, e nós temos que atentar quem, através de quem está falando, se o que é dito vem de Deus, ou se ajuda, se edifica, se nos une e ajunta, ou se é outra natureza. Tudo que é divino guia de novo a Deus. Tudo mais é destruidor, mesmo muitas vezes até mais religioso do que acontece ou é oferecido do lado divino. Mas a discernimento nós todos precisamos para sabermos o que é o sentido e propósito de alguma ação. E eu penso, eu justamente recebi essas lições. Eu tive que beber o cálice até virá-lo todo. Eu teria gostado de ter falado que esse cálice passasse ao largo de mim, porque como estou com medo, e mesmo assim, nós não escolhemos as coisas para nós mesmos, não decidimos que papel nós temos que assumir, que missão nós temos que cumprir. As coisas foram, a partir de Deus, determinadas. Nós temos que nos incluir no plano divino, para assim nós podermos tomar uma parte do plano de Deus. Então, o diabo caminha ao redor como um leão bramando, buscando a quem possa tragar. Isso me lembra em Apocalipse capítulo 12, onde o dragão abre a sua boca para engolir o filho masculino, tanto quanto tenha nascido. O diabo, ele tem algumas denominações, velha serpente, dragão, e o registro poderia ser continuado, a lista. A quem ele quer tragar, engolir, a multidão vencedora, aqueles que foram determinados para ser levados até o trono, os outros que não têm essa determinação por eleição, ele os coloca até a dormir, mas mas aqueles foram determinados por Deus para serem salvos e verem a glória. Nestes, o diabo deixa toda a sua raiva. E nós podemos ser gratos se passamos por certas provações e tribulações ou maus entendidos, acusações. O que disse nosso Senhor? Se passa com o servidor assim como o mestre, deve estar satisfeito. Então ele disse, se odiaram a mim, odiarão a vocês. Se me perseguiram, perseguirão a vocês. Ouviram a minha palavra, também ouviram a vossa palavra. Quem vos ouve, ouve a mim. Não olhemos para as circunstâncias, não as provações, independente de que tipo sejam. Olhemos para o Senhor para não sermos envergonhados, seja conosco mesmo ou em outros. Porque não o começo, mas sim o fim será coroado. Assim nós lemos. Lutai, batalhai pela fé, que de uma vez por todas foi dada aos santos. O que disse Caleb naquele tempo, após os 40 anos de caminhada no deserto, ele disse, eu estou hoje como estive há 40 anos atrás. Nada tinha se mudado nele. Ele estava junto com Josué, os ambos voltaram e trouxeram fruto da terra prometida como prova. E na fé disseram, estamos mais do que na situação de tomar o país, ou tomar a terra. Nós falamos hoje da fé no meio de um mundo da incredulidade, e mesmo assim é possível, pela graça de Deus, no meio de toda incredulidade, mesmo assim crer a Deus, confiar nele e saber ele que guiou para fora também guiará para dentro. Ele que redimiu também protegerá. Se nós balançamos ou caímos, ele nos levantará, dará nova força para que possamos nos levantar como águias, que possamos andar e não cansemos para alcançarmos o alvo. E como nós precisamos um do outro aqui. Uma vez encontra esse, uma vez o outro, onde nós estamos por baixo, estamos num ponto fundo. Então vem alguém e diz, seja consolado, caminha adiante com a ajuda de Deus. Somente uma frase falada em amor, no tom certo, no momento certo, já pode causar um milagre. Vamos nos deixar utilizar por Deus. Vamos nos conceder as palavras certas no tempo certo para que está cansado, aquele que está fatigado, para que a palavra certa lhe seja concedida como consolo no tempo certo. E vocês verão, Deus utiliza pessoas que servem uns aos outros, que estendem a sua mão ao outro. O culto a Deus não termina com a pregação, ela começa, de fato, entre todos nós, que nós, então, temos que levar à prática aquilo que nós ouvimos pela pregação. Nós queremos, para isso, ler Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2. Aqui, o apóstolo, ele passa a coisa muito claramente, Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 20. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ele ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque, bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Eu me alegro sobre essa palavra. Eu li justamente sobre esse texto há muitos anos atrás, pode ser 25 anos atrás ou até mais, o tratado de um doutor da teologia. E ele disse em que contraposição estava Tiago contra Paulo? Sequer, de forma nenhuma. Não havia uma contradição. Não existe contradição na Bíblia. Existe uma complementação, uma iluminação de diversos ângulos, mas não uma contradição. Paulo, ele constatou que a fé salva sem obras que o ser humano possa fazer, e com isto ele não colocou em dúvida que nós devemos ser desobedientes àquilo que Deus exige de nós. Abraão, ele não fez nada para ser salvo e, através disso, ter um certo valor diante de Deus. Abraão, ele creu a Deus. Abraão obedeceu a Deus. Abraão fez o que Deus disse. São outras obras do que as boas obras que a direita e a esquerda nas religiões são feitas. Isso são obras da fé. Eu posso vos ler da carta aos Hebreus. Abraão creu a Deus, que Deus, ele creu que Deus ressuscitaria Isaque dos mortos, porque ele disse aos seus servos: permanecei aqui, porque meu filho e eu iremos para adorar, e nós voltaremos de novo. Ele não disse, então eu voltarei, ele disse, então nós voltaremos. Então, fé ligado com a obediência em direção a Deus, a obediência ligado com o cumprimento em ação daquilo que Deus nos ordenou. E então também os mortos podem ser ressuscitados. Se Deus puder alcançar isso nesses últimos dias em nós, que a fé na obediência e a obediência não só para nos fazer coragem, mas que a coragem já está na obediência e a fé também, como em Abraão, que nós possamos ver a Deus como fiel, que Ele cumpre cada promessa que Ele deu. Eu desejo, eu não gosto de usar a palavra tem que, Deus não tem que nada, mas Ele faz porque Ele é fiel. Ele mantém aquilo que Ele prometeu. E antes cai o céu, antes que a sua palavra me engane. E como diz, como canta o compositor, céus e terra podem arder, montes e montanhas desaparecer, mas quem crê encontrará o que crê. Ele não pode ser decepcionado. Creia tu aquilo que Deus prometeu e tenha coragem na obediência da fé de te colocar sobre isso, e você levará o milagre junto com você para casa, assim como Abraão, ele levou consigo o milagre também. Fé naquilo o que Deus disse, obediência em direção àquilo o que Ele exige de nós, e então levar em ação. Nisto nós poderemos ter a justificação da nossa fé e a confirmação da nossa fé e a vivificação da nossa fé, o poder da nossa fé. No momento, a fé não está morta mais para ser sepultada, mas viva, porque nós, com Cristo, juntos, fomos vivificados. Assim está em Romanos 6 escrito. Nós, pelo batismo, fomos sepultados com Ele na morte e com Ele ressuscitamos para uma nova vida. A fé ligada com obediência. A obediência guia, então, a ação. Nós já tocamos isso repetidamente. Quando Deus, o Senhor, disse a Moisés, toma a vara e bata na rocha, e eu deixarei brotar água. Isso visto humanamente era uma coisa sem sentido. Como deve sair água da rocha só porque alguém bate com uma vara lá? Moisés, ele ouviu da boca do Senhor essas santas palavras e elas atravessaram-me medulho e ossos dele. Ele não sabia a não fazer outra coisa a não ser começar e com a vara na mão, não tremendo e não com dúvida, mas na fé, na obediência pela fé, ele fez aquilo que Deus lhe disse e eu não teria que me surpreender se ele tivesse que não teve que pular de lado, porque a água simplesmente jorrou. O que foi? Isso foi fé pela obediência, não obras que você e eu gostaríamos tanto de fazer para estarmos assim melhor colocados diante de Deus. Eu me lembro em João 14, versículo 12, a palavra predileta, irmão Branham, ligado com Hebreus 13, versículo 8, nosso Senhor disse no Evangelho de João 14, as obras que eu fiz, vós também fareis. Que tipo de obras eram estas? Não algumas obras quaisquer, mas obras que pertenciam ao ministério para a tarefa que lhe pertencia, pois assim está escrito em Isaías 35, quando então os cegos então verão, os aleijados andarão e os mudos falarão e assim por diante. E o aleijado pulará como um servo. Isso fazia parte do seu ministério. O que faz parte do ministério da congregação? Irmãos e irmãs, nós temos nos colocar diante dessa tarefa, diante dos olhos de Deus. E quanto mais antes fizermos isso, mais rapidamente nós, de fato, veremos Deus atuar no nosso meio. Então, não serão as obras que nós mesmos pudéssemos fazer. Então, nós poderemos dizer, como nosso Senhor disse, não eu faço estas obras, mas o Pai que mora em mim, Ele faz essas obras. Então, nós poderemos dizer, não eu fiz isso, mas o Senhor, meu Redentor, o poder de Deus, então, através de nós, poderá ser poderoso. Quem não anseia isso? Quem anseia ser revestido com poder às alturas? Quem quer ter plena autoridade de Deus? Quem quer não ver plena autoridade de Deus na congregação? Quem quer vivenciar isso? Quem quer vivenciar o poder ressuscitador de testificar disso, o poder ressuscitador de Cristo? Senhor, amados, tem que chegar a esse ponto. Não podemos somente ficar o tempo todo sendo preparados para uma luta final sem que nós, uma vez, tenhamos chegado a essa batalha final. Eu creio que a última batalha trará uma grande vitória de Deus consigo e o inimigo ainda será tirado algumas presas dele. A vitória do nosso Deus ainda não está no ponto culminante, mas aos poucos e certamente nós chegamos a isso. Crer é bom, mas a fé nos obriga a fazer o que Deus disse em sua palavra, o que diz nosso Senhor após a sua ressurreição aos 11, ele diz: ide a todo mundo e pregai o evangelho a toda a criação. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então vem a bonita frase, o versículo: mas aqueles que creem, esses sinais e milagres seguirão. Aqueles que creem, quem não crê, eles não podem segui-lo. Ele só pode seguir atrás disso, mas não o seguirão. Vamos nos deixar conceder a graça de Deus para que não pertençamos àqueles que seguem certas coisas, um homem capacitado especialmente para que possamos ver milagres e em seguida então nos surpreendamos que não aconteceram milagres, mas que nós possamos pertencer àqueles que não seguem uma coisa, mas que uma coisa que nos segue, nos acompanha, que está ao nosso redor. Aleluia. Glória seja ao nosso Deus. Jesus Cristo, o mesmo, ontem, hoje e o mesmo eternamente. E se Ele mora dentro de nós, então deixaremos a preeminência para Ele. Então Ele se revelará. Ele não somente vivificará a sua palavra, Ele também a confirmará. Eu leio mais rapidamente ainda. Tiago 2, versículo 22. Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a Escritura que diz: e creu Abraão a Deus, e isso foi-lhe imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Aleluia! O meu coração está simplesmente movido sobre isso, que Deus, de tal forma clara, Ele fala conosco. Sem desvios, Ele, diante de nós, Ele desvelou e apresentou como esse caminho espiritual pode ser percorrido e como leva ao alvo. Então, a fé ligada com a obediência, também ligada com a ação, e então justificada e ser chamado amigo de Deus. O que diz nosso Senhor em João 15? Eu vos não chamo mais servos, mas sim amigos, porque um servo não tem visão no agir do seu Senhor. Mas vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos ordeno. Abraão fez o que o Senhor lhe havia ordenado. Ele creu, ele foi obediente, ele tinha, recebeu a justificação da fé no lugar e na hora. Ele teria recebido se tivesse ficado em casa? Não. Ele foi, pôs-se a caminho. E após 3 dias de viagem, ele abriu os olhos e viu o Monte Moriá de longe. E ele foi lá, no lugar. Deixe-me dizer isso calmamente e com... No lugar onde a fé de Abraão, através da ação, foi colocada à prova na obediência, nesse lugar, Abraão recebeu a justificação divina E ele pôde partir então como um amigo de Deus. Ele creu a Deus. Ele obedeceu a Deus. Ele fez o que foi exigido dele. Nesse lugar, onde ele se tornou um atuador da palavra, que foi adicionada a ele, nesse lugar, houve justificação divina para ele. Onde está a tua e a minha justificação divina? É um pensamento, um desejo que algum lugar está pairando? Não. A tua e a minha justificação está lá, aonde para você e para mim aconteceu. E, aliás, o Monte Moriá, vocês sabem, em Jerusalém, não é longe do Gólgota, passando pelo vale, do outro lado, indo lá, o mesmo lugar onde estava o cenáculo, o mesmo lugar onde o derramamento do Espírito Santo aconteceu, do lado do Monte Sião, lá na beira do Monte Sião, lá um homem foi obediente, lá ele recebeu justificação. Onde você recebe a tua justificação, está escrito, então, como fomos justificados pela fé em Jesus Cristo, nós temos paz com Deus. Cada um conhece a passagem, Romanos 5, versículo 1, onde encontramos paz com Deus? Eu vos digo agora, eu vos digo, da profundeza da minha alma, está do nosso Senhor escrito em Hebreus, que ele foi obediente, e também a carta aos Filipenses, a carta aos Colossenses, obediente até a morte, obediente. A desobediência de Adão e Eva foi removida pela obediência do segundo Adão, através de Jesus Cristo, nosso Senhor, que como Filho de Deus foi abaixado abaixo dos anjos e morreu, e sofreu e morreu. Ele foi obediente até a morte na cruz. Deus não pôde fazer outra coisa a não ser nesse ponto da obediência dar a justificação de volta à humanidade e pelo santo sangue reconciliar-nos consigo mesmo. Lá, Abraão, no Monte Moriá, com Isaac, aqui Deus, que através de Cristo reconciliou o mundo consigo mesmo, plena obediência, e foi humilhado e obediente até a cruz, até a morte da cruz. De Cristo é falado de outras religiões, todos estão informados sobre tudo, desde que a massa de mídia, todos sabem de todas as religiões, mas nós pregamos a Cristo, o crucificado. Ele é a nossa redenção, a nossa justificação, ele, nosso tudo. Como com Abraão, no lugar onde a obediência da fé foi colocada à prova, lá onde ele recebeu seu filho de volta, justificado por Deus, ele voltou abençoado. Assim aconteceu com você e comigo. Jesus Cristo, nosso Senhor, como Filho de Deus, através do seu sofrimento, ele aprendeu a obediência. Ele se sacrificou e ao terceiro dia ressuscitou dos mortos. Agora nós somos exigidos, nós somos chamados para seguirmos os seus passos. Eu vos leio para isso uma palavra, eu creio que está escrito nos Coríntios, teria que ser 1 Coríntios 15, a partir do versículo 45, 1 Coríntios 15, versículo 45. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. Mas não é o primeiro, o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem é de origem divina. Qual o terreno? Tais são também os terrenos. E qual o celestial? Tais também os celestiais. E assim, como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Aleluia! Plena redenção, plena salvação, até a transformação daquilo que nós somos agora para o que nós seremos. Deixe-me ler algumas passagens muito brevemente dessa pregação. Aqui se trata da grande batalha, da batalha da fé, na qual nós fomos colocados. Eu desejo dizer rapidamente, no momento quando nós conscientemente nos colocamos do lado de Deus, significa uma declaração de guerra ao inimigo. Já o inimigo, ele será nosso oponente se nós nos decidimos para Jesus Cristo. Nós sabemos, nosso Senhor, ele retirou a inimizade para que nós tivéssemos paz com Deus. Eu leio a partir da página 9, está aqui: há somente duas potestades, dois poderes, dois reinos. Tudo mais está ligado com um desses dois poderes. Esses poderes são o poder de Deus e o poder de Satanás. Cada batalha, cada confusão, tudo o que acontece, acontece através do poder de Deus ou pelo de Satanás. Essas são as únicas, únicos dois poderes que existem. É o poder da vida ou o poder da morte. Esses são os dois poderes. A humanidade está entre esses dois poderes e nós, através do divino, ter uma ligação com o divino, já porque de natureza nós fomos nascidos do pecado e não trouxemos nada divino dentro de nós nessa terra. Nós precisamos de algo divino. Uma semente de Deus tem que ser colocada dentro de nós para, através disso, através do divino que em nós foi colocado, nós possamos receber, criar a ligação com Deus. Porque o que é terreno sempre permanecerá terreno, o que é divino sempre permanecerá divino. Então, nós necessitamos da palavra de Deus como a semente divina em nossos corações, que seja colocada lá dentro. Através disso, nós temos uma ligação do divino que em nós foi colocado, em ligação com o que é divino, que nos foi preparado e anunciado com muitas promessas. Eu leio adiante: o poder de Satanás é o poder de Deus virado, não um verdadeiro poder, porque tudo o que Satanás tem é o torcimento do poder de Deus. Satanás, ele é um torcedor, ele torce da palavra, ele traz tudo em confusão. E a palavra original, que é oros, não significa nada do que trazer confusão e mistura, trazer mal-entendidos, onde confusão, onde todas essas coisas surgem, lá o diabo tem a sua mão. Onde Deus fala e atua, vem esclarecimento, vem paz, vem tudo o que há de frutos do Espírito Santo, o que pode ser revelado. Eu leio adiante. Nós todos, que hoje estamos sentados aqui, somos dominados por um poder ou outro. Deixe-nos colocar o mal para fora e tomar nossa posição como as estrelas do céu. Vamos colocar o mal para fora. Você sabe, está escrito, Caim era do mal. Há pessoas que... E que em relação àquilo que aconteceu no Jardim do Éden, que não querem crer o que aconteceu na sedução, mas a Escritura fala do mal. E não é pensado Adão nisso, com isso é pensado de fato, pensado mal. Como nós podemos tirar os nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas ações, da nossa vida? Como nós podemos jogá-lo para fora? No qual nós o reconhecemos como aquilo, o que ele é, e aquela, colocamos de lado a sua camuflagem e vemos a realidade, eu leio adiante. A primeira grande batalha começou no céu, quando Miguel e os seus anjos lutaram contra Lúcifer e os seus anjos. A primeira batalha começou no céu. Com isto, a origem do pecado não é na terra, mas sim no céu. Então, ele foi arremessado do céu para a terra. E então, veio sobre a humanidade a batalha dos anjos, se tornou a batalha entre as pessoas. Vocês percebem do que se trata? A batalha se transportou de cima para baixo, então, sobre a terra. Segue adiante aqui. Satanás veio para destruir a criação de Deus, que Deus havia criado para si mesmo. Satanás veio para destruí-la. Essa era a sua intenção. Assim começou a batalha aqui sobre a terra. Começou em nós. E desde então está caminhando. A batalha é feita dentro de você, dentro de mim, através de nós, mas de alguma forma, assim nós também lemos, nós somos dominados por um poder ou por outro poder. Jesus, nosso Senhor, disse uma vez, quando um discípulo utilizou a expressão, se tu quiseres, então fale que caia fogo do céu e os consuma. E ele disse, você não sabe que filhos de que espírito vós sois? Temos que saber de que espírito somos filhos. Se somos filhos de Deus, então, apesar ainda, temos que atentar que o inimigo não possa vir com astúcias nos nossos pensamentos, porque grande desgraça o diabo não pode causar do que não em crentes. Ele pode, com 100 mil incrédulos, não causar tanto dano como com 10 crentes. É simplesmente assim. Vocês sabem, nisso não precisamos sequer entrar em detalhes. Nós temos então que atentar em que serviço de quem nós estamos, que linguagem nós falamos. O que diz, escreve Tiago, quem não tem a sua língua dominada, então o seu culto a Deus é em vão. Em vão. É zero. Não tem valor nenhum. Ele somente está esquentando a cadeira. Podia ficar em casa. Quantas coisas Deus nos disse em sua palavra que nós teríamos que seguir para provar de que lado nós estamos? A serviço de quem nós estamos? Eu leio adiante. Quando essa grande batalha na terra começou, então tinha que haver uma terra conjunta onde essa batalha pudesse ser feita. Teve que ser escolhido. A batalha está sendo no campo de batalha, na mente humana. Lá começa a batalha. A mente humana é o lugar da batalha. lá mesmo começa. E por quê? Porque as decisões no pensamento, na cabeça, são feitas lá. Eu não sei se nós compreendemos isso totalmente, mas se, por exemplo, nós ouvimos a palavra de Deus, ou recebemos anunciado de que nós temos que nos decidir para Cristo, então, nós daquilo que ouvimos, temos que formar um sim, nós temos que ter uma concordância interior com isso. Nós temos que falar sim para a oferta da graça de Deus, antes de que a atuação divina possa se tornar revelada no coração. Nós temos que, o que foi ouvido, temos que aceitar e temos que concordar. Temos que falar sim. E se nós fomos chamados por Deus, então temos que dizer, aqui estou eu. Não fazer como Adão e Eva se esconderam, mas simplesmente dizer, aqui estou eu. Deus nos vê assim como nós somos. Ele nos chama e Ele quer que nós sejamos ajudados, todos nós. Eu leio adiante, decisões são feitas no entendimento, na cabeça. Lá, Satanás encontra-se com vocês. As decisões são tomadas assim, porque Deus criou as pessoas assim. Se vocês pudessem ver aqui, eu tenho um pequeno desenho aqui que eu fiz. Há pouco, eu usei aqui no quadro, aqui bem perto do fim, nós chegamos a esse ponto do que deveria se tratar, uma decisão para Deus. Deus se decidiu por nós. Isso está claro. Gólgota é a prova mostrada do amor de Deus para conosco. No Gólgota, em Cristo, o sim divino foi feito para nós e o amém divino. Todas as promessas de Deus são sim e são amém através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas o sim divino em direção a nós, a você e a nós, exige o teu e o meu sim para com Ele. E assim, as pessoas têm que tomar suas próprias decisões pessoais em função do livre-arbítrio que nós recebemos. E essa decisão passa por uma batalha. Terá que passar, temos que passar. Há quase nenhuma pessoa que vem debaixo da pregação, que em avivamento foi assim. Vinham pessoas pela primeira vez e elas somente tinham 2-3 horas de tempo, porque naquele tempo as pessoas não paravam de pregar até que o último pecador estivesse entrado em lágrimas no chão. Somente então terminava a reunião. E isso, se era de noite, se era no meio da noite, ou de manhã na madrugada, isso não importava nada. Lá foi pregado tanto tempo até que o resultado estivesse lá. Amém. Amém. Nós desejamos também assim tais cultos a Deus, nos quais o resultado da proclamação já pode ser levado para casa. E eu vos digo hoje, vocês podem levar, mas isso vai por uma batalha. Agora começa aqui lá em cima. O que dirão os meus colegas, as minhas colegas, o meu vizinho, o que o professor vai falar, o que colegas escolares vão falar, o que vão falar, o que todos vão falar, o que papai vai falar, o que a mamãe vai falar. Agora começa essa grande batalha aqui em cima. Nós ouvimos a palavra de Deus e no coração estamos concordando. Nós falamos, sim, eu quero estar no Senhor. Sim, eu quero ser salvo. Sim, eu quero estar com Deus. Então começa a batalha aqui em cima. Sim, mas, o que as pessoas vão falar? E os vizinhos? Então começa a batalha assim mesmo, forte. A batalha não é mais lá em cima, a batalha está aqui, não ao teu lado, à direita ou à esquerda, mas dentro de você, na tua cabeça, nos teus pensamentos. Como será a sua decisão? Estou convicto. Nós todos estamos sentados, estamos calminhos aqui. Mas se eu perguntasse, em quantos agora está acontecendo uma batalha, uma batalha que exige uma decisão, que tem que trazer uma decisão consigo. Isso vai para lá e para cá. Sente-se puxado ao Senhor. E então vem o mal e diz: ah, você vai perder todos os amigos, o que vai ser no seu trabalho, você vai ser, vão dar risada de você, e assim por diante, assim por diante. A batalha é feita. Como deve terminar? Deve terminar com uma vitória de Deus, com uma decisão para Jesus Cristo deve terminar. Nós todos passamos por essa batalha. Talvez alguns de nós estão ainda hoje na batalha. Não da decisão para Cristo, mas na batalha contra as coisas que também são de forma espiritual. Mas então vamos perceber isso. A batalha está aí. Muito brevemente ainda o seguinte, eu leio. Isso está certo. Há somente um caminho da decisão. E acontece através do livre-arbítrio. Vocês podem escolher a dúvida ou a fé. O que quer que vocês deixarem atuar. Se esta congregação agora, de tal forma, estivesse ligada um com o outro e unida, que todos fossem unânimes, sem qualquer sombra de dúvida, então, em 5 minutos, não haveria nenhuma pessoa mais fraca no nosso meio. Todos que desejam receber o Espírito Santo aqui, o receberiam. Se vocês somente tivessem essa coisa, tivessem trazido essa coisa direito, tivessem feito certo nisso, se nós pegarmos essas palavras finalizadoras com tudo que contemplamos, se fôssemos fazer um denominador comum, então se trata da fé e da confiança, da fé em Deus, fé naquilo que Ele disse, obediência, fazer o que Ele exige de nós para ter a justificação da fé, a justiça da fé, para recebê-la. A própria justiça vem das obras próprias. A justiça de Deus é dada àqueles que creem na obra de Deus que aconteceu no Gólgota e se colocam nela e conscientemente aceitam o que Deus fez, preparou para eles. E isto pode acontecer hoje se nós unanimemente crermos que Jesus Cristo ainda hoje é o mesmo. Então, nós podemos, da mesma forma, unanimemente crer que Ele hoje ainda salva, hoje ainda liberta, hoje ainda cura, hoje ainda batiza com Espírito e com fogo, se hoje ainda se revela, hoje ainda fala, hoje ainda atua. Jesus Cristo vive. Ele ressuscitou. Ele deu a promessa. Eu estarei convosco todos os dias, até o confim da terra. Ele quer estar conosco e dentro de nós para que Ele possa fazer as suas obras através de nós. De Abraão, Deus não exigiu nada outra coisa a não ser obediência, fazer o que Ele que foi lhe dito, o mesmo vale para todos nós. Deus não nos coloca um jugo que não pode ser cumprido e cargas terríveis. O seu jugo é suave e a sua carga é leve. Ele não coloca sobre nós algo, Ele tira de nós o que nos oprime, o que nos carrega. Por isso Ele fala: vinde a mim todos que estáis cansados e carregados, eu vos darei descanso para as vossas almas. Esta é a sua oferta. Vinde a mim, diz o nosso Senhor. Assim nós chamamos-vos hoje, especialmente aqueles que hoje, talvez pela primeira vez, estão ouvindo a mensagem do Evangelho. Deixai-vos reconciliar com Deus. Creiam que no Gólgota aconteceu uma reconciliação de Deus com a humanidade. Creiam que Deus em Cristo esteve e que Cristo morreu no nosso lugar para que nós pudéssemos viver por Ele. Sim, que vida divina através da congregação possa se tornar revelada. Abraão creu, Abraão obedeceu, Abraão fez. Eu poderia seguir adiante com muitas passagens bíblicas, somente uma. Gálatas 4:28. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaac. Abraão, ele tinha a promessa, recebeu a promessa. Em Isaac, todas as gerações da terra deveriam ser abençoadas. E justamente aquele através do qual todos deveriam ser abençoados, todos deveria ser dado à morte. Deus exigiu muito e deu mais ainda de volta do que eles exigiu. Aleluia! Deus não tira, Deus dá. E se Ele nos tira da mão ou dos corações, o que o impede que Ele possa colocar aquilo, o que deve ser colocado dentro de nós, então nós devemos agradecer a Ele e dizer: Senhor, aqui estamos nós, tira, pega-nos como somos, torna-nos pessoas como Abraão, pessoas que são chamados amigos de Deus. Não seria bom isso? Se de repente uma relação de amizade de Deus conosco pudesse existir. Vós sois meus amigos, não somente servos e servas, mas filhos e filhas de Deus. Ele fechou uma aliança conosco. Também nós fomos dados à morte e com Cristo fomos crucificados e morremos. Mas não estamos mortos, não ficamos lá. Nós ressuscitamos com Ele. Para nós se passa como Abraão e Isaac. Nós voltamos com a diferença que nós voltamos do altar. Isaac estava sobre o altar, ele foi sacrificado e a faca já estava descendo. Esse foi o momento que aconteceu. Vamos colocar no altar de Deus, vamos confiar no Senhor, vamos crer com Cristo, termos sido crucificados com Cristo, então com Ele, como novas pessoas, ressuscitaremos e caminharemos por nosso caminho alegres. A fé foi justificada pela obediência. Nós precisamos de uma fé que não é morta, mas aquela que pelas obras, que pela fé e pelo poder de Deus acontece, como viva, justificada, uma fé viva e justificada, e onde, através do qual a palavra encontra confirmação. Vocês creem que Deus fará isso? Eu creio. Ele fará isso. Louvado e glorificado seja o seu maravilhoso e santo nome. Amém.